Boa tarde a todos os nossos amigos que estão acompanhando o informativo da Prefeitura de Passos Maia. Hoje é sábado, dia 24 de junho de 2023. Nós estamos começando por aqui mais uma edição do nosso informativo, sempre trazendo as informações. Vamos estar recebendo aqui a presença do prefeito Osmar Toso para falar sobre as ações, sobre o andamento das atividades na administração municipal e também a nossa secretária da Assistência Social, a Vânia, que estará aqui também comentando sobre todos os assuntos aí relacionados a esta secretaria. Muito boa tarde, prefeito. Seja bem-vindo ao informativo da Prefeitura desse sábado.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, a Vânia, secretária de Assistência Social. E a todos os ouvintes que nos ouvem no nosso programa semanal.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde ao prefeito. E o meu boa tarde a todos que estão na escuta do programa.
Pois é, Luciano, como você falou, hoje nós estamos aqui, como tivemos aí dias atrás com a secretária de Saúde, com a secretária da Agricultura. Hoje estamos aí com a Vânia, que cuida da pasta social e que tem muitas novidades e muitas ações sendo realizadas aí durante toda a gestão, a administração, e hoje ela vai estar aqui mais divulgando aí os últimos acontecimentos e os programas existentes aí que estão em andamento na secretaria.
Então, esse mês de junho está sendo, né, um mês com bastante atividade, porque é bastante festividade dos projetos, e a gente vai colocar um pouquinho do que a gente tem feito junto com toda a nossa equipe lá da secretaria. Então, na quinta-feira, né, a gente teve o arraiá dos projetos sociais, que nós temos vários projetos, os pequenos amigos, amigos do bem, serviço de convivência, o projeto da capoeira, dos instrumentos musicais, do coral, enfim, nós conseguimos atingir nessa quinta-feira aí mais de 250 crianças envolvidas nessa tarde de dança, nessa tarde de apresentações. Foi muito lindo, foi bem importante para a secretaria. Eles vieram caracterizados, brincaram, teve muitas comilança, brincadeiras, né, as professoras.
Inclusive, eu fui lá, participei, né, estava muito animado, né, bastante crianças, até comi uns pé de moleque lá.
Né? Verdade. E a gente, assim, fica bem feliz porque eles estão adorando os projetos, porque toda semana a gente tem inovação e as professoras também são criativas, né? Agradecer imensamente às professoras do Serviço de Convivência, do interior e aqui da sede, fizeram uma apresentação bem bonita. Eles também estão se soltando, né? Estão bem animados. Também, nós temos o professor de capoeira que faz uns 3 meses já que está trabalhando conosco. E nessa quinta-feira a gente teve a oportunidade dele estar mostrando um pouquinho do trabalho da capoeira. Então ele fez uma roda de dança, uma roda do projeto que a gente está desenvolvendo, foi bem importante. Tem crianças que queiram participar, que venham ainda. Nós temos criança, adolescente, nós temos à noite uma turma de adulto também.
Pelo relatório que me passaram aqui a secretaria, são 62 participantes do projeto, né?
Na realidade era 62, mas hoje a gente já tem 80 crianças participando entre adultos e crianças. Também, nesse sábado, a gente está convidando, temos o arraiá da terceira idade, que eles estão fazendo, né? O lucro é para a terceira idade, a gente se envolve junto. Nós temos a coordenadora Camila, que está à frente disso, então estamos programando uma festa bem bonita para hoje, nesse sábado, né? Tem os grupos vizinhos que já confirmaram a presença. A gente espera todos, vai ter transporte. A gente já até colocou aonde vai ter transporte nas comunidades, que vai ser no Zumbi. A gente convida as mães que queiram participar também, a comunidade que queira participar. Vai ser cobrado R$ 10 na entrada para quem não é sócio dos grupos, das pessoas que vão estar lá participando, né? As mulheres das comunidades que tenham os grupos das associações também não vai ser cobrado. Então a gente convida que venham, vai ser uma tarde bem bonita, vai ser uma tarde de diversão, vai ser o teu amigo lá, o Tobias, que vai estar animando. Então esperamos todos que venham com vontade, com muito ânimo, né? Nós vamos ter bastante brincadeiras, vai ter bastante atividades. Também gostaria de convidar os idosos, esse mês aqui está bastante tumultuado, com bastante atividades, né? Dia 29, na quinta-feira. É, a gente gostaria de frisar, nós mandamos o convite, nós mandamos nos grupos também. É, o mês de junho é um mês que a gente faz a conscientização da violência contra o idoso. E a gente contratou, a secretaria contratou a Neuza Moscon, onde ela vai estar vindo fazer a palestra. Não vai ser uma palestra demorada, vocês podem vir, vai ser uma tarde bem, bem diferente para todos vocês. Onde a gente vai estar abordando o tema a violência contra o idoso. Porque hoje, aqui no nosso município, claro, a gente sabe que tem idosos que sofrem violência física, moral, psicológica, principalmente financeira. Então, a gente vai estar num alerta para esses nossos idosos.
É importante, né, Vânia, porque como a gente cuida da questão da criança, do adolescente, né, que tantas campanhas, as agressões, os abusos, né, também tem que cuidar da pessoa idosa, né, quando está bem avançada a idade, ela também, ela quase fica como uma criança, então tem que ter um cuidado todo especial e tem que ter uma conscientização dos mais novos, né, sobre esse respeito e esse cuidado com a pessoa idosa.
Isso, a gente já tem as assistentes sociais, a Lidiane, a Márcia, a própria psicóloga nossa, a Mairelle, nós estamos fazendo um trabalho do CRAS, né, de ir fazer as visitas nesses idosos, e a gente está detectando alguns problemas, por isso que a gente já está enfatizando essa palestra, e a gente pede que os idosos venham, porque a gente tem muito trabalho intensificado em cima da terceira idade. Então, nesse dia vai ser essa palestra, nós vamos ter um coquetel, a gente vai entregar uma lembrancinha para eles, vai ser uma tarde bem diferente, com bastante dinâmicas. Então, esperamos todos na quinta-feira também. Falando também da terceira idade, a gente tem o projeto da Além das Quinta-feira, que a gente tem o grupo toda terça na cidade, nós temos no Zumbi também, de 15 dias, nós temos a Vovó Sabe Tudo. Esse projeto aí é a menina dos olhos da secretaria, onde nós temos as nossas monitoras que trabalham com elas, a coordenação motora, a animação, muita coisa legal que está sendo desenvolvido com esse grupo. Então, a gente tem um cuidado muito especial com a terceira idade. E a terceira idade não é só da assistência social. Hoje, nós trabalhamos a terceira idade juntamente com todas as secretarias. Então, já a educação, a Secretaria da Educação, através do pessoal da equipe, já foi trabalhar com eles, o pessoal da saúde já está trabalhando. Então, a gente está envolvendo todas as secretarias, porque o idoso não é só do social. O idoso é da administração, é da comunidade, é da sociedade. Então, a gente está tendo um cuidado muito especial com eles.
É isso aí, né? E olhando aqui o relatório, secretária, aqui do mês 4, que vocês me passam todos os meses, está faltando o mês 5, mas o mês 4, estava olhando aqui, e tem os projetos, né? E é muito importante, né? Você falou do projeto Vovó Sabe Tudo, são 57 participantes, em média, né? Isso. Aí eu estava olhando o projeto Pequenos Amigos, 122 participantes, e o projeto Amigos do Bem, 54. Então, são 233 pessoas participando desse projeto, além dos projetos oficiais, que é o Centro de Convivência de Vínculo, que tem mais de 100 alunos, é o grupo de idosos, que tem mais de quase 200 participantes, clube de mulheres. Além disso, nós temos esses projetos, né? Amigos do Bem, Pequenos Amigos e o Vovó Sabe Tudo. É muito importante envolver aí, são quase 300 pessoas envolvidas nesse projeto, à parte dos projetos oficiais.
Isso. A gente, às vezes, a gente fica até frustrado, a gente não consegue fazer visita domiciliar, mas envolve muitas famílias na secretaria. E não é só esses projetos, né? Nós temos os projetos da capoeira, que você esqueceu, o projeto dos instrumentos musicais, o projeto dos idosos do coral e o coral infanto-juvenil também. Então, a gente é bastante envolvimento das crianças e adolescentes.
Certo. Eu também estava olhando aqui na lista o Bazar Social. Né? No mês 4, referência mês 4, foi atendido 115 pessoas. Dá para dar uma explicada como é que funciona? Foi inovado, é como seria uma campanha de agasalho permanente, não só no inverno, mas diretamente com as pessoas doando roupas e as pessoas necessitadas indo lá, fazendo suas compras gratuitas, né?
Isso. Então, o Bazar Social foi, assim, uma inovação, foi muito importante, porque as pessoas chegavam na secretaria, traziam as roupas e a gente também não tinha como você selecionar, porque no dia a dia da correria da gente, não tem como as meninas estarem lá separando. E as pessoas vinham, levavam, às vezes não serviam, enfim. Então, lá em cima, nas duas casinhas da prefeitura, a gente tem uma casinha que é onde temos o bazar. Lá tem a funcionária Miraci, que cuida, todas as manhãs ela está lá e na quinta o dia todo. E lá a pessoa chega, seleciona a roupa que precisa e leva para a sua casa. Não tem custo nenhum, porque é tudo doado. A gente pede que as pessoas que gostariam de estar disponibilizando, limpando seus guarda-roupa, principalmente agora no inverno, que tragam para nós. A gente fica bem feliz porque a gente está ajudando o próximo.
E não só roupa, né? Calçados também, tudo mais, né?
Calçado, a gente, essa semana, por exemplo, a gente recebeu 3 camas com colchão, a gente já destinou para as pessoas que precisam, né? Então, móveis, o que você está em casa que você acha que pode ajudar uma família carente, nós estamos à disposição.
Isso, é um grande projeto, inovador, né? E um outro projeto inovador e que nós tivemos nas nossas outras administrações, implantamos nessa também, é o kit gestante, né? O programa de gestante, que é em parceria com a saúde. Eu estava olhando aqui que dá em média de 5 a 6 gestantes por mês que são contempladas com esse kit. Podia explicar um pouco sobre esse projeto?
Pois é, o kit da gestante, então, é um projeto maravilhoso, né? O kit esse ano está bem amplo, está bonito, está com bastantes coisas assim, que é da necessidade da mãezinha quando vai para o hospital, né, para a maternidade, ela tenha esse kit. E às vezes tem mães que não têm os primeiros kits para levar à maternidade, né? Então a gente faz a doação, está a cargo lá do CRAS, passa pela saúde, tem que estar todo bem organizadinho, com médico, com enfermeira, com a carteirinha da gestante em dia. E nós no CRAS fizemos a entrega com medida que as meninas da saúde nos encaminham.
Certo, mas olha, se fosse falar aqui de todos os programas da área social, né, Vânia, teria 2, 3 programas, né? Mas assim, eu sei que além disso, tu falou bastante aí, mas tem as reuniões periódicas, tem as visitas domiciliares, tem o auxílio funeral, né? Tem o auxílio cesta básica, enfim, é um monte de atividades, tem o auxílio INSS, levar as pessoas, então um monte de atividades que os profissionais estão ocupados aí, tem a questão do cadastro Bolsa Família, né? Mas eu queria também falar sobre um projeto de lei que a gente fez ainda em 2007, se não me engano, quando fui prefeito naquela vez, e está atuando até hoje, que é o auxílio moradia, que é o auxílio ao cidadão que tem uma casa precária, que precisa de uma varanda, que precisa de um banheirinho decente, que precisa de uma pintura na casa, que precisa de um teto que está chovendo dentro, e que é feito todo um cadastro na secretaria, pelos profissionais da área social, todo o estudo social, tem que ter os critérios conforme a lei, morar aqui há mais de 2 anos, ter renda menor que 2 salários mínimos, toda aquela história que as assistentes sociais fazem o estudo. E que nós observamos aqui, que desde que começamos nosso mandato, em 2021, a gente beneficiou, naquele ano, 22 famílias, com valor irrisório de R$ 26 mil, porque são pequenas ações lá, intervenção, faz um banheirinho da qualidade de vida para aquela família, né? Também, em 2022, investimos um pouco mais, R$ 61 mil, atendemos 15 famílias. Então, são 37 famílias atendidas nesse programa em 2021, 2022, já tem o 2023, que a gente não pegou o relatório ainda. Mas aqui, 2022, foi um pouco mais de gasto, porque a gente teve que fazer até uma casa toda, de um casal de idosos, né, que morava em situação precária mesmo, e que a gente fez a casa, uma casa, reconstruiu a casa. Então, são pequenas ações de habitação, de melhoramento habitacional, que vem de encontro à área social, às famílias carentes, né? E é um grande projeto que a gente se orgulha de dizer que foi autor dessa lei e que está atuando até hoje, né, nessa área de habitação.
Esse projeto é um projeto nossa, é bem gratificante, porque você vai fazer as visitas, assistente social vão fazer as visitas. Hoje tem famílias que não tinham um banheiro dentro de casa, não tinham um chuveiro para tomar banho, sabe? Isso é bem importante. Então as meninas vão, fazem a visita, nós temos o conselho, que passa pelo conselho, aí a gente prioriza 2, 3 por mês, conforme a demanda, só que nós temos mais de 50 na espera ainda por um banheirinho, por uma área, por uma casinha. Então, está bem precário ainda a nossa situação de moradia e pequenas reformas.
Certo, então a gente vai estar sempre dando ênfase a esse programa, né, colocando alguns recursos, né, para poder atender essas famílias. E quero dar uma novidade boa aí para a área social, né, que já está sabendo, né, temos um carro novo aí que nós vamos entregar, recursos, metade do fundo a fundo da área social e metade dos recursos próprios da prefeitura. Um carro de boa qualidade, vamos estar entregando semana, visto que nós tivemos um sinistro no carro do Conselho Tutelar, um tombamento, um capotamento, o carro vai para leilão, vai ser cedido um carro da área social para o Conselho Tutelar e esse carro novo vai estar aí para a Secretaria. Então, essa é a boa novidade que estamos dando aí para a secretária em primeira mão.
Certo, prefeito. Acho que seria esses os assuntos aqui da nossa conversa com a Vânia. Claro que teria muitos outros assuntos para a gente estar discutindo aqui, trazendo para a nossa população, a área social que tem essa função importante na nossa sociedade. Vânia, quero agradecer aqui a sua presença, em nome do prefeito Osmar Toso também. Obrigado pela tua participação aqui no nosso informativo. Deixo espaço para as suas considerações finais aí, para tu agradecer também toda a sua equipe, que eu sei que tem uma grande equipe que trabalha muito unida para realizar essas ações aqui em Passos Maia.
É isso aí, Luciano. Então, agradecer em especial à população que está nos ouvindo, a vocês que estão aqui junto, e em especial mesmo à nossa equipe da assistência, a todos os funcionários. Não é só assistência, mas a gente precisa de todos os funcionários das secretarias da administração, mas em especial a todas que estão sempre no dia a dia comigo lá, e que uma secretaria só funciona se você tem a união e a parceria de todos. Então, agradecer imensamente, e temos novidades sim, daqui uns dias nós voltamos contar para todos. Muito obrigada e tenha um bom final de semana.
Em tempo ainda, eu só queria, antes de agradecer a presença da Vânia aqui, dizer que também na área da pasta da Vânia, da área social, tem a cultura, né? A diretora Dina, né? E aí temos o FESEP, que é o festival que está projetado agora para o mês de agosto. Suas eliminatórias no dia 2, no Colégio Estadual, aqui o Coralha, né? Vai estar no dia 8 de agosto lá no Zumbi e no dia 16, no dia 11 de agosto, na Duque de Caxias, na Indumel. Somos 49 participantes, né? Então é um grande festival infantil, estudantil, né? E nós vamos dar aí dando R$4.050 em prêmios. Então a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas é uma grande ação também na área da social, na área da cultura. Então eu quero agradecer aí a participação da Vânia, e que está aqui o programa de portas abertas para todas as secretarias divulgarem suas ações.
Certo, prefeito. Continuando aqui com o nosso informativo, mudando de assunto também agora, hoje à tarde nós vamos ter a inauguração da ponte que liga Dom Carlos e Bela Vista. Nós podemos dizer aqui, prefeito, que no sábado passado a gente estaria fazendo essa inauguração, porém, por conta das condições climáticas, né, previsão de chuva, nós tivemos que estar adiando para esse sábado. Então, hoje à tarde, toda a comunidade no convite para a gente estar fazendo essa inauguração dessa ponte, né, prefeito?
Certo, Luciano, é importante entregar essa obra, né? São uma obra de mais de 200 mil reais que a gente conseguiu junto à Defesa Civil Nacional. Então é importante fazer esse marco. A ponte já está lá pronta, já está dando passagem, os munícipes já estão usando, né? Mas a gente vai fazer entrega oficial para registrar esse ato, né? Importante, um valor importante que a gente conseguiu, né? E agradecer aí a participação no projeto da Defesa Civil Municipal, a Defesa Civil Regional, né? Em nome aqui da Dianalise, em nome do PERIC, que foi a parte da região, que fizeram um grande esforço, né? E nossos engenheiros, aí, a empresa Harmonia, que fez a ponte, né? E nós vamos estar entregando para toda a população hoje à tarde, então às 16 horas.
Certo, prefeito. E nessa semana nós tivemos mais uma grande emenda que veio para o município de Passos Maia, do deputado Celso Maldaner, né? Que era deputado até o final do ano passado. São R$650 mil para investimento na área da saúde. Então eu gostaria que o prefeito falasse para nós sobre mais esse grande investimento, aí, essa parceria do Celso Maldaner com Passos Maia.
Isto, Luciano. O Celso Maldaner, nosso grande político e grande deputado, que foi candidato a senador, infelizmente não conseguiu chegar, mas foi um grande atuante, um político que ajudou a desenvolver a região, foi muitas vezes deputado, né, foi prefeito, deputado federal, e até 31/12 ele era deputado federal, destinou emenda aqui, né, são R$ 651 mil, que está sendo depositado já essa semana na conta da prefeitura, no fundo de saúde, onde a gente vai poder desenvolver ainda mais a saúde, ajudar nas despesas da atenção básica, exames especializados, remédio, combustível, conserto de carro, enfim, todas as despesas da atenção básica vai poder estar incrementando. Então, a gente agradece muito, né, esse grande político, grande amigo, Celso Maldani, por essa emenda aqui para o município, beneficiando a saúde de Passos Maia.
Prefeito, falando agora sobre a questão da entrega de títulos, né? Estamos cumprindo mais uma meta aí do nosso plano de governo, né? Que é estar, o prefeito fez uma parceria com o INCRA, né? Com a administração municipal, enfim, para que a gente pudesse estar entregando os títulos para as famílias, para dar mais dignidade, né? Para a família ser proprietária da sua terra. E nós lembramos aqui, prefeito, que na quinta-feira nós tivemos a entrega aí de mais 3 títulos da terra lá para as famílias do assentamento Zumbi 2. Gostaria que o prefeito falasse para nós, então, como é que foi essa entrega aí, e mais uma conquista para mais essas famílias, se somando às demais que a gente já fez a entrega aí, a parceria da administração municipal com o INCRA.
Pois é, a gente já falou várias vezes aqui, já é uma rotina, né? Desde que assumimos, a gente fez o convênio com o INCRA, criou o escritório da Cidadania e Reforma Agrária, colocou aí um engenheiro agrônomo à disposição, mais a secretária Rosane, e de lá para cá as coisas foram acontecendo, são mais de 100 famílias tituladas em nosso município. Tínhamos essas 3 famílias que foram assinadas ainda no ano passado, deu um problema na questão de retificação da escritura, de documentos de parte legal do INCRA, esses títulos voltaram, ficou para trás, e foi retificado, e agora o cartório nos liberou, né? E a gente, então, conseguiu fazer a entrega ontem para mais 3 famílias aí do Zumbi, que são o João Maria, são o João Marques, também o Adão Machado e o Orides Fedeleschi. São 3 famílias que também agora já estão titulados, são proprietários, e nós pudemos aí, então, junto com a Secretaria de Cidadania e Reforma Agrária, a Rosane e mais o vice-prefeito Vanderlei, no gabinete aqui, fizemos a entrega desses títulos a mais essas 3 famílias aí beneficiadas no programa do Titula Brasil.
Muito bem, prefeito. Mudando de assunto agora, falando sobre o Prefeitura em sua comunidade, né, que é um grande projeto da nossa administração, e é claro que nós tivemos uma grande movimentação nessa semana, um trabalho em conjunto com as nossas secretarias que aconteceu lá no Sapateiro, né? A gente lembra aqui que ontem, sexta-feira, nós teríamos aí o dia D, que é aquele dia especial onde tem o envolvimento, a parceria com todas as secretarias, que a gente faz um evento marcante na comunidade. A gente estaria ontem lá no Sapateiro, porém, por conta das condições climáticas, né, todas as chuvas que aconteceram aqui no nosso município, nós tivemos que estar adiando para a próxima sexta-feira, dia 30. Gostaria que o prefeito falasse, então, da importância do Prefeitura em sua comunidade em mais uma edição lá no Sapateiro.
Certo. O programa que nós criamos agora, né, que iniciamos em 2021, já contemplamos várias comunidades, né, e essa semana seria a semana do Sapateiro. Foi feito as melhorias na área comunitária, serviço de máquina, foi feita as visitas dos agentes de saúde nas famílias, foi recolhido o lixo reciclado, foi orientado sobre as endemias, foi feito todo um projeto. Mas o dia D, que seria ontem, devido às más condições, e mesmo porque nós mexemos lá em Roda do Salão, ficou barro e tal, a gente resolveu então adiar para a próxima sexta-feira, dia 30. Então vai ficar para a próxima sexta-feira, dia 30, a ação integrada lá, que é toda aquela ação integrada com todas as secretarias presentes, né, como a gente já divulgou, está no convite, no folder convite. Naquele momento também, ontem, nós iríamos entregar aí as melhorias da captação, armazenamento e distribuição de água potável, né, e não pudemos fazer lá na comunidade, vamos fazer na sexta-feira. Mas ontem, né, ontem de manhã, esteve aí o deputado Neudir Sareta, que foi o autor da emenda, através do vereador Neymar Nerves, que é o presidente da Câmara hoje, e estiveram aí a visita do Sareta já, fazendo a entrega aqui para algumas famílias, né, do projeto. E nós vamos fazer oficialmente, então, lá no dia 30, lá na comunidade. São 150 mil investido, né? A princípio era para ser poço artesiano, como o poço deu, ficou inviável, deu seco, né? A gente foi, recuperamos as fontes, né? E conseguimos fazer aí a proteção de fontes para todas as famílias, colocar a caixa da água, mangueiras, fio elétrico, bomba, enfim, dando qualidade, né? Armazenamento da água, distribuição nas casas. Então, um grande projeto, com o auxílio do deputado Sareta, com o apoio do vereador Ney, isso foi muito importante, né? De nós trazermos o Sareta, que é um deputado atuante, já nos ajudou aí com o projeto de água, já deu emendas para a saúde, para a compra de um veículo, 100 mil reais, já deu emenda para a agricultura, para a compra de ensiladeiras, né? Tem mais uma emenda na área da educação de 100 mil agora esse mês, então soma-se 450 mil aí com essa emenda deste ano, que ele vem ajudando o município, então foi muito importante.
Certo, prefeito. Inclusive, na oportunidade, eu estive entrevistando o deputado para falar sobre esse investimento, essa emenda que ele destinou para Passos Maia, especialmente lá para o Sapateiro, para o investimento aí na captação e também na distribuição de água lá da comunidade. Vamos acompanhar agora a entrevista.
Meus cumprimentos a todos os ouvintes. Uma alegria mais uma vez poder estar em Passos Maia, conversando aqui com as nossas lideranças, falando um pouco das ações do nosso mandato e também podendo ver o resultado um pouco do trabalho. Fico muito contente de ver o trabalho que foi feito ali na comunidade do Sapateiro, na proteção das fontes de água. Nós conseguimos esse recurso inicialmente para fazer perfuração de poços, né, para distribuição de água, que acabou não viabilizando a água na perfuração, mas, como foi dito aqui, talvez alguma coisa que veio para o bem, ou seja, com isso foi destinado o recurso na proteção das fontes de água, que é o nosso grande bem que nós temos que proteger para o presente e para o futuro. As nossas fontes de água são importantes e esse trabalho feito aqui foi muito importante. Fico contente de ver que um recurso que ajudei a viabilizar, a trazer, trouxe um resultado tão importante para a comunidade. Sim, nós já aproveitamos também a presença aqui para repassar o comprovante de mais uma emenda parlamentar no valor de 100 mil reais para destinado aqui para a educação do município. Isso é importante, né? O setor da educação é tão importante. No ano passado, inclusive, eu viabilizei um ônibus de transporte escolar de alunos aqui para o município. Viabilizamos já também para a área da saúde, veículo de transporte de pacientes, enfim, para as diversas áreas, para a área da agricultura também, equipamentos agrícolas e agora mais esse recurso ajudando o município. A gente sabe que os municípios precisam de ajuda. O município de Passos Maia tem uma área grande de terra, uma extensão rural, muitas estradas rurais também, e isso, quanto mais estrutura conseguir, melhor, porque às vezes a arrecadação que tem no dia a dia, ela mal dá para fazer aqueles trabalhos essenciais. Então esse recurso extra sempre ajuda a trazer alguma coisa a mais e fizemos esse repasso, sentimos alegria aqui também, em nome dos nossos representantes, o vereador Ney e outras lideranças que sempre também nos levam às reivindicações, juntamente aqui com o município, com a prefeitura, com o prefeito que também participou aqui, a gente tem sempre a satisfação de poder contribuir com o município.
Deputado Neudir Sareta, obrigado pela sua participação aqui no nosso informativo da prefeitura, obrigado pela presença em nosso município, em nome da administração municipal agradecemos a parceria que o senhor tem há muitos anos aí com o município de Passos Maia.
Obrigado a você, a toda a equipe da administração municipal e a toda a população, um grande abraço, até uma próxima oportunidade.
Muito bem, meus amigos, antes de nós encerrar o informativo da prefeitura deste sábado, nós temos um convite para fazer a todos os nossos passos maenses. Hoje à noite acontece o Arraiada Indo Mel. Acontece no Centro Comunitário do Madre Cristina, a partir das 7 horas da noite, com a animação do grupo Estampa Sul. O valor do ingresso antecipado é de R$ 20,00. Desde já, nós agradecemos a presença de todos hoje à noite, então, dia 24, no Centro Comunitário do Madre Cristina, tem o Arraiada Indo Mel. E assim chegamos ao final do nosso informativo da Prefeitura. Um excelente final de semana para todo mundo e, é claro, nos encontramos aqui no próximo sábado com mais informações do nosso município de Passos Maia.